Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 3 ao 11. Carta de Paulo aos Filipenses, versículos de 3 ao 11. Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração: que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Deus bendito, que o teu Espírito nos ilumine, que o teu Espírito nos dote de saber, de conhecimento, de prudência para a exposição desta palavra. Aqui nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que somos limitados e que pecamos, nos rebelamos muitas vezes contra o Senhor, ainda que isso não seja de modo formal, mas nós o fazemos com nossas atitudes. Que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor quebrante o nosso coração, para que possamos ser fiéis à sua palavra, ao seu evangelho. Que nós tenhamos a nossa confiança no Senhor diante das adversidades, das dificuldades da vida. Que oremos uns pelos outros, para que, como igreja do Senhor, possamos crescer em conhecimento e maturidade. Que o Espírito de Cristo esteja sempre conosco. Que o Espírito de Cristo seja a luz que ilumina a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Essa carta, a igreja de Filipos, é a primeira igreja que Paulo planta na Europa. Todo o ministério dele estava muito voltado para a Ásia, Ásia Menor, e agora é na Europa que ele planta essa igreja. Eu já expus essa carta inteira aqui tem alguns anos. Quase todo o Novo Testamento foi exposto inteiro aqui na igreja, só não 1 e 2 Coríntios, que não foi exposto todo, mas o restante todo foi exposto aqui. Então, mesmo assim, é bom recordar, essa cidade tem esse nome de Filipos, já era uma cidade muito antiga, porque houve um rei muito importante, Filipe da Macedônia, que foi pai de um outro importantíssimo chamado Alexandre o Grande. Filipe, rei da Macedônia, modernizou essa cidade, reconstruiu praticamente a cidade que estava em ruínas, e, como um bom político, ele deu à cidade o seu próprio nome, Filipos. Felizmente, hoje, aqui no Brasil, existem leis que proíbem você dar nome a prédios públicos a políticos que ainda estão vivos, mas há poucos anos isso existia. Então, era comum. E não foi diferente com Filipe, rei da Macedônia. Ele modernizou essa cidade e deu à cidade o nome dele. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na prisão. Nós não sabemos muito bem se ele estava em Roma ou se estava em Éfeso, mas ele estava preso. E essa carta, se nós formos resumir numa palavra, é contentamento. Então, é algo que à primeira vista pode nos parecer estranho. Como é que alguém na prisão, alguém no cárcere, escreve uma carta que o tema central dela é contentamento, ele animando a igreja ele fazendo com que a igreja não se abatesse com a sua prisão. Claro que a prisão de Paulo abateu a muita gente, muitos crentes ficaram abatidos, porque a sua principal liderança fora presa, e as acusações, embora inconsistentes, mas elas estavam ali latentes, e inclusive nós sabemos o fim de Paulo, que foi a morte. O Império Romano era cruel, era muito duro, e Paulo estava enfrentando uma de suas prisões. Ele escreve, então, essa carta, e é a carta, de certa forma, a carta da alegria, digamos assim. O versículo-chave dessa carta está aqui nesse capítulo primeiro, e é o versículo 27. O versículo 27 que diz assim: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé no Evangelho. Esse é o versículo-chave. Então, esse é um tema muito importante. Uma questão que também está presente de modo específico nesse texto, nessa perícope de hoje, é a confiança em Deus. Então, esse é o tema do sermão. Confie, porque Deus é fiel. Por isso que nós cantamos tanto falando de Deus é fiel. Foram 3 ou 4 cantos que tinha como tema essa temática. E ele é fiel, fiel às promessas que ele fez desde Abraão, que é promessas de tempo bom, promessas para a nossa vida. E vamos para a nossa carta, para a gente ver como Paulo trata isso. A primeira questão que Paulo fala é agradecer a Deus. Ele agradece a Deus. Então, nós precisamos exercer a gratidão. Exercer a gratidão não só da boca para fora, digamos assim, mas sermos gratos. Gratos a Deus por tudo aquilo que nós temos, que nós somos, por aquilo que nós conquistamos na vida, mesmo pelas lutas, pelas batalhas, mas porque Deus nos fez vitoriosos dentro dessas lutas, nos fez atravessar esses períodos difíceis de nossa vida. Então, precisamos ser gratos a Deus. Evidentemente, eu diria também que nós precisamos ser gratos às pessoas que nos ajudam, às pessoas que nós confiamos, pessoas que fazem todo tipo de esforço para estarem conosco, para orarem por nós, para interceder por nós de todas as formas possíveis. Então, Paulo diz assim, que nós devemos exercer a gratidão. Foi isso que ele fez. Ele exerceu a gratidão, mesmo na cadeia, mesmo na prisão, ele não esquece de ser grato. Olha que coisa bonita. Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Essa igreja mandou uma oferta para Paulo significativa. Naquela época, e isso também essa igreja já sabe, porque eu já falei, eu sempre contextualizo historicamente as pregações todas. Naquela época, as prisões não eram como hoje, que são mantidas pelo Estado. Hoje, uma pessoa é presa, além de o sustento daquele presidiário ser todo garantido pelo Estado, ainda há famílias que são assistidas pelo Estado, recebe ainda uma quantia X em dinheiro. Famílias vulneráveis, famílias que passam por muitas dificuldades, para também, quando aquele presidiário cumprir sua pena, sair da prisão, ter condições mínimas de se integrar na sociedade, que não é fácil. Pois bem, no tempo de Paulo, isso não existia. Um preso tinha que ser mantido por sua família, via de regra. Ainda mais no caso de Paulo, que ele cumpria uma espécie de... Durante um tempo ele vai cumprir uma espécie de prisão domiciliar, porque ele fica numa casa, ali recebe os amigos, fica uma guarda pretoriana, romana, fazendo a guarda dele 24 horas por dia, em turnos, geralmente 3 turnos, 2 horas folga 4, 2 horas folga 4, é assim que funciona desde sempre. Mas ele precisava se manter. Ele precisava ter o mínimo para se alimentar, para se sustentar, para comprar, ainda que fosse uma esteira para dormir sobre ela. E a comunidade de Filipos recolhe uma oferta e manda para ele, e ele fica muito grato por isso. Então, ele diz que dá graças a Deus todas as vezes que ele lembra daquela igreja, que ele lembra daqueles irmãos, e ele diz, fazendo sempre súplicas por vocês todos, em todas as minhas orações, com alegria. Vejam bem, o ministério pastoral, além desse momento que aparece de público, que é o momento do culto público, que aí vocês veem o pastor, veem o ministro pregando, algumas pessoas até imaginam que a vida do pastor se resume a esse tempo que ele fica no culto, mas não é bem assim. Nós temos como missão, nós temos como chamado orar pela igreja, orar por vocês. Muitos de vocês ainda estão dormindo às 5:30 da manhã, mas o pastor de vocês está orando por vocês. Muitos estão dormindo, alguns estão indo para o trabalho, e o pastor de vocês está orando por vocês. Paulo fazia isso pela igreja, e é de Paulo que nós aprendemos que devemos orar pela igreja. Claro, nós devemos orar uns pelos outros também. Essa não é uma missão só do pastor, só de quem pastoreia, mas é de todo crente orar um pelos outros. Mas Paulo fazia isso. E todos nós somos chamados também, dentro do nosso chamado, do nosso ministério, além da exposição da palavra, nós temos também o chamado para orar pela igreja, orar por cada um, orar pela família, ter conhecimento do que se passa nas famílias. Por isso que é importante que o pastor saiba se tem alguém doente, se tem alguém enfrentando dificuldades, porque ele vai interceder, ele vai orar. Infelizmente, nós não temos o dom da profecia. Então, se os irmãos, se as irmãs estão enfrentando dificuldades, mas não falam para o pastor, não pedem oração para o pastor, ele não tem como orar especificamente para aquela situação. Mas ainda assim, nós oramos. Ainda que não peça, nós oramos. E mesmo quando nós ficamos sabendo, através de terceiros, oramos. Então, há o chamado também para isso. E nós vemos que Paulo tinha uma consciência muito grande desse chamado, dessa missão. E ele sabia disso. E também porque essa comunidade era muito importante. Ele diz, olha, tudo isso que eu faço também é em razão da cooperação de vocês na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipos era uma igreja comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. Era uma igreja comprometida com a missão de Paulo. Ela não era alheia. Ela não era uma igreja apática. Ela não era uma igreja que não se importava. Muito pelo contrário. Era uma igreja tão envolvida que quando Paulo estava numa prisão, esses irmãos, além de orarem por Paulo, arrecadaram fundos, recursos para enviar para aquele que havia plantado aquela igreja e que eles tinham uma relação de amor, de afeto e de cuidado. Então nós precisamos cuidar uns dos outros. E Paulo diz, eu dou graças a Deus, todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu oro por vocês. Eu estou sempre orando por vocês. Então, isso é muito importante. E Paulo vai lembrando também a eles da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus. Deus não nos abandona. Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, por mais que o nosso sofrimento se prolongue. Por mais que o nosso sofrimento seja profundo, mas Deus não é indiferente a ele. Por isso nós precisamos confiar no poder de Deus. Confie no poder de Deus. Tenha essa, ter fé é ter confiança. É você saber que aquilo vai acontecer realmente. Ele diz, eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vocês vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus começou uma obra na vida de cada um de nós. No momento que o Senhor nos chama, Ele começou uma obra em nós. E Ele não larga pela metade. Deus não é como os políticos, presidentes, governadores, prefeitos que começam obras, principalmente em ano eleitoral, e largam pela metade. Queriam só o voto do eleitor. Nós somos tão frustrados com os políticos que às vezes queremos aplicar ao nosso relacionamento com Deus essa mesma regra. Não, Deus não é dessa maneira. Deus é fiel, Ele cumpre. As promessas que Ele nos faz na Sagrada Escritura e que são confirmadas no nosso coração, Ele cumpre. Ele não é como os políticos que não cumprem aquilo que prometeram. Esse é nosso Deus. Então Paulo diz, aquele que começou boa obra em vocês, ele vai aperfeiçoar até o fim. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós somos chamados, eleitos, justificados em Jesus Cristo. Já estamos salvos. Mas o processo de santidade, essa é uma obra que Deus vai realizando na nossa vida e que ela demora muito. Em alguns, isso é mais fácil. Imagine um escultor. Um escultor, você tem três escultores. Um esculpindo em madeira, em burana. Um burana, que é uma madeira mole, fácil de esculpir. Outro esculpindo em pedra sabão, que você vai passando um cisel, alguma coisa, e vai esculpindo. Outra em mármore, que é uma pedra dura. Pois bem, tem gente que é como em burana, outros são como pedra sabão, outros são como mármore, outros são quase como diamante. São difíceis de serem trabalhados, aperfeiçoados por Deus. Mas ainda assim, Ele não desiste. Há pessoas que são resistentes, mesmo crentes, mesmo salvas, são resistentes. Resistentes à palavra de Deus, resistentes ao convívio em comunidade, são duras demais, parece aço. Essas pessoas vão ser mais trabalhosas do Espírito Santo de Deus, trabalhar na vida delas, de completar a obra, de deixá-la semelhante a Jesus Cristo. Outras não, são mais maleáveis. Ainda assim, o escultor é o mesmo, é Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai atuando na nossa vida. Então Paulo diz, eu tenho certeza que a obra que Deus começou na vida de vocês, Ele vai terminar. Então, a obra que Deus começou na vida de cada um de nós que participa deste culto, vocês aqui na igreja e os que participam pela internet, Deus vai trabalhar na vida de cada um de vocês. O que nós precisamos fazer é facilitar. Pelo menos, não atrapalhar, facilitar o trabalho de Deus na nossa vida. Como nós facilitamos? Orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa maneira difícil de lidar com o Evangelho, aceitando aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, buscando mudar, tudo isso, para que no fim nos assemelhemos a Jesus. Eu tenho falado muito isso também, de nos assemelharmos a Jesus. Nós só podemos nos assemelhar a Jesus se nós convivermos com Ele. Como é que nós convivemos com Jesus? De três formas: lendo a palavra de Deus, orando e na convivência com os irmãos. Porque os irmãos também são usados por Deus para nos aperfeiçoar. Inclusive aqueles que dão muito trabalho, eles vão nos aperfeiçoando, vão nos dando tolerância, fazendo com que sejamos tolerantes, tenhamos paciência. Então, tanto aqueles irmãos que muito nos abençoam com atitudes de zelo, de carinho e de amor, quanto o contrário, todos fazem parte da Igreja de Cristo e todos nos aperfeiçoam. Porque são essas relações que vão nos aperfeiçoando, para que no fim, essa obra que Deus começou seja completada, nós nos assemelhando a seu Filho Jesus Cristo. É para isso que nós somos crentes. Ele diz: Deus é testemunho de que tenho saudades de todos vocês, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Então, Paulo tinha saudade. E essas igrejas todas, em alguns momentos, deram trabalho a Paulo. Em alguns momentos, essas igrejas deram tristeza a Paulo, todas as igrejas que ele plantou. Mas ele tinha consciência que tudo isso fazia parte de um grande e longo processo, mas que Deus ia concluir a obra e que nós precisávamos confiar no poder de Deus. Precisamos confiar, precisamos ter essa confiança. Não, isso aqui está difícil, mas Deus tem poder, Ele começou essa obra e Ele vai terminar. Ainda quando sejamos nós mesmos os que dão trabalho dentro do processo. Precisamos nos colocar: Senhor, termine a obra que o Senhor começou na minha vida. Ainda que me doa, e imagine se uma madeira ou uma pedra pudesse sentir dor e expressar sua dor, o que ela não diria quando estivesse sendo esculpida, arrancando pedaços, para que chegasse a uma obra perfeita. Nós também passamos por isso, só que dói muito. Nós não gostamos de ser corrigidos, não gostamos que as pessoas apontem os erros que nós temos. Nós não gostamos, ninguém gosta. Mas nós precisamos, porque senão nós não crescemos no Evangelho, senão nós não deixamos Deus agir na nossa vida para concluir a obra que Ele começou, porque a obra que Ele começou, Tessalonicenses deixa isso claro para nós, no céu só há lugar para santos e nós seremos santos, mas nós precisamos, a santidade ela precisa da colaboração. Se a salvação é um ato de Deus somente na nossa vida, o processo de santificação é um processo que nós colaboramos nele, nós colaboramos. Precisamos nos esforçar, esforçai-vos, diz a Escritura. Então nós precisamos nos esforçar. Algumas situações são difíceis, são, mas nós precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar. Ele diz mais: vocês precisam praticar o amor entre vocês, o amor fraterno. Esse texto também fala sobre isso. Ele diz assim: eu peço isso em oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. O amor não é cego. Popularmente, a gente diz assim: o amor é cego. Quando alguém se apaixona por outra pessoa e que nós vemos que aquilo não vai funcionar muito bem, e a gente diz: o amor é cego. Ou, imagina um casal, um é bonito demais do ponto de vista da estética e o outro nem tanto. A gente brinca e diz: mas o amor é lindo mesmo, o amor é bonito demais, o amor é cego, porque fulano ou cicrano não vê. Pois bem, o amor não é cego. A Escritura é clara a esse respeito. O amor não é cego. O amor, e o verdadeiro amor, ele enxerga. Mesmo o amor pelos nossos filhos, ele não pode ser cego. Quando nós estamos vendo um filho nosso se desviando, tomando um caminho estranho àqueles caminhos apontados pelo Senhor através das suas Escrituras, nós precisamos enxergar e chamá-lo à responsabilidade. O amor não é cego. Paulo diz: o que eu peço é que o amor de vocês aumente muito em conhecimento e em todo entendimento. Então não é cego, é um amor que enxerga. E quando é amor mesmo, você se preocupa com a pessoa, você cuida da pessoa, você quer que a pessoa faça a coisa certa. Isso que é amor. Isso que é amor. Um amor que fecha os olhos ao erro da pessoa amada, digamos assim, não é amor. Isso é um equívoco. Ah, eu gosto tanto, ele está fazendo uma coisa errada, mas eu gosto tanto dele. Não, você não gosta. Porque quem gosta, cuida. Mas para você cuidar, é preciso você conhecer, você ter entendimento. Imagina um médico que diz assim, a gente diz, doutor fulano é muito bom, é um médico muito bom, ele só não passa remédio para ninguém. Isso não é um médico bom, isso é um equívoco. Ele pode ser um bom político, uma boa prosa, mas um médico que você vai e é você que diz o que você quer tomar, ele não é um bom médico. O médico bom é aquele que oferece cura, que tem conhecimento. Tem conhecimento e oferece o remédio certo. Então, o amor, ele precisa ser, Paulo diz, que vocês cresçam em amor, que vocês cresçam em conhecimento e em entendimento. O amor não é cego, o amor enxerga, o amor percebe. Mais do que isso, o amor cuida. Então, ele fala claramente isso. Para quê? Para que vocês aprovem as coisas superiores, a fim de vocês serem sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Outra questão, Paulo diz, vocês precisam ser sinceros. Sinceros consigo mesmos, sinceros diante de Deus, sinceros uns para com os outros, para que vocês cresçam. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro sentimento que nós precisamos ter dentro de nós. É porque parece que nós nos habituamos ao que o cinema nos mostra, o amor, uma coisa sentimental, chorosa, toda. Não, o amor não é isso. Isso é outra coisa. Isso é outro sentimento. O amor é muito mais do que isso. O amor é esse comprometimento que nós temos com a pessoa que nós amamos, a pessoa que nós gostamos. Então, nós amamos e cuidamos. E a fidelidade de Deus em relação a nós é exatamente assim. Por isso que Deus, em alguns momentos, nos disciplina. Quando nós estamos saindo demais dos caminhos de Deus, Ele vem e nos disciplina, e nós devemos dar graças a Deus quando isso acontece. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. O filho dos outros, a gente diz assim, vê fazendo uma coisa errada, você até pensa, ah, mas não é meu filho? O pai que cuide. Isso não é filho meu. Eu não tenho que ficar me importando com o filho dos outros, não tenho que ficar dando conselho a filho dos outros, ele, com o nosso não, nós fazemos isso, porque nós temos essa relação de amor, de cuidado. Então, o amor é assim. E aí ele diz que nós devemos ser sinceros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, nesse amor cultivado dentro de nós. E aí, mais do que isso, cheios do fruto do Espírito de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É por meio de Jesus. Então, comprometer-se com Jesus Cristo é comprometer-se com a obra do reino. Comprometer-se com a obra do reino é ter plena confiança em Deus, nos planos de Deus para a nossa vida, e é também viver como família de Deus. Nós precisamos entender que nós somos a família de Deus. Nós precisamos entender que o laço que há entre nós, que cremos, é maior do que o laço de sangue que nós temos com a nossa própria família. É maior. Quando a família de Jesus o procura um dia lá em Cafarnaum, chegam para ele e dizem, ó, sua família está aí fora, está ali procurando, está querendo conversar com você. Vocês se lembram a resposta dele? A minha família, os meus irmãos, são os que fazem a minha vontade, são os que vivem dentro do meu projeto. Claro, ele não está dizendo que nós não devemos cuidar de nossa família sanguínea, que nós não devemos amar, devemos fazer tudo isso. Mas ele está dizendo que existe um laço fortíssimo também entre essa nova família que foi constituída pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito, que é a família dos crentes. Paulo tinha essa consciência. Por isso que ele, ainda que no cárcere, ainda que cumprindo uma prisão, esperando uma sentença que virá mais tarde, essa sentença é uma sentença de morte, ele ora por todos aqueles que agora fazem parte de sua família, do seu povo. Então nós precisamos ter esse cuidado, retomando, nós precisamos exercer essa gratidão a Deus, lembrando da fidelidade de Deus para conosco, sermos gratos a Deus quando nós atravessarmos uma situação muito difícil, mas essa gratidão a Deus precisa se expressar em gestos concretos, de fidelidade, de agradecimento a Deus. Nós precisamos confiar no poder de Deus. A situação está difícil, está ruim, eu sei que está, mas sem Deus era muito pior, e Deus vai me levar até atravessar essa situação, e eu vou atravessar pelo poder de Deus. E mais do que isso, nós devemos, por fim, praticar o amor fraterno, o amor uns para com os outros, porque se nós temos o mesmo Deus, a quem nós chamamos de Pai, Pai nosso que estás no céu, nós somos da mesma família, então nós devemos praticar entre nós o mesmo amor, o mesmo zelo, o mesmo cuidado que Deus pratica em relação a cada um de nós. Que nós voltemos para nossas casas essa semana, pensando nessa mensagem, lembrando desse texto, relendo esse texto durante a semana, para que ele faça parte de nossa vida, para que ele entre no nosso coração, faça raízes no coração, para que assim nós sejamos mais e mais fiéis e confiantes nesse nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado por este texto de Filipenses, um texto tão belo, tão denso, um texto que nos lembra do poder de Deus, da fidelidade de Deus, nos lembra que somos irmãos e que devemos orar e cuidar uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe pelo poder de Jesus, que o Espírito Santo de Deus renove em nosso coração, hoje e sempre, esse poder da palavra que nos faz servir a Deus em gratidão, hoje e sempre. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, o nosso Senhor, o consolo, a unidade, o zelo do Espírito Santo, desçam sobre todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja diga amém, amém. Que o Senhor nos dê uma semana de graça, uma semana maravilhosa. Quarta-feira nós temos culto aqui na igreja, vocês são convidados a participar.